A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Estamos ao vivo, Papo Lover! Sim, ao vivo e muito, muito felizes, sabe por quê? Porque é véspera, estamos às vésperas de mais um feriadaço. Aliás, novembro é surra de feriado, é finados, é proclamação da República, é consciência negra. Inclusive, eu ouso dizer que feriado é um dos pilares da cultura brasileira. O outro pilar é Xande de Pilares, que está aqui com a gente. Você gostou desse gancho?
Oi?
Gostou desse gancho que eu
gostei.
Falei do Pilares, aí depois Pilares?
Gostei.
Nunca ninguém tinha feito, né?
Eu gostei.
Já fez. E também aqui estão comigo eles, que quando eu for presidente, eu vou proclamar feriado o dia do nascimento dessas lendas, Condzilla, Chico Bosco e Vladimir Brista.
Os pais de criança não gostam desse negócio de feriado.
Não gostam?
Feriado, não, protesto, isso aí é gente que não tem filho.
Ou
feriado
para
quem tem filho.
Continuemos.
É isso aí.
Continuemos, Brasil. Avante.
Façam
com os feriados.
Filho.
Quer mais um outro motivo para segundar feliz? Os brasileiros já chegaram de Gaza, finalmente, no Brasil. Olha que notícia boa. E quer mais? Tem brasileiro trazendo 205 medalhas no Pan-Americano com 66 ouros. Brilhamos, como diz a música que o Xande gravou do Caetano. Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Aliás, Xande brilhou muito nesse disco. Aliás, não sai da... Todo lugar que eu entro, tá tocando Xande, cantando Caetano. Sucesso absoluto. E o debate agora é sobre o que faz a gente brilhar. A vida te leva ao brilho ou a vida te leva ao desperdício de talento? Você foi aproveitado. Qual foi o seu talento aproveitado e qual foi o seu talento desperdiçado? Exibe esse potencial pulsante na hashtag Papo de Segunda GNT. Xande de Pilares, é um grande prazer ter você
prazer
aqui.
É
você, claro, sempre foi um homem talentoso, sempre foi um homem com vocação, mas você tinha fé na sua vocação, no seu talento? Você achava que você ia chegar lá, você via essa cena acontecendo, dependia só de você, assim, do seu talento para você virar esse sucesso todo?
Cara, a maior escola que eu tenho na minha vida, que eu desde a minha infância, é o ambiente familiar, né?
Sei.
A minha família é uma família que a arte, ela está aos quatro cantos do barco.
É mesmo? Como assim? Seus pais já trabalhavam com arte?
É, começou com a minha avó. A minha avó, em Bom Jesus de Itabapuana. Aí passou para minha mãe, passou para meu tio Mauro Roberto, e eu pequeno assistindo tudo aquilo.
Família de artista.
Só que ninguém descia, todo mundo descia o morro e voltava meio chateado.
Sim.
E eu ficava prestando atenção naquilo, até que um dia a minha avó me fez um pedido para eu não seguir, porque ninguém deu certo. Aí então eu falei, vou perguntar para ela por que ela não deu certo.
Uhum.
E os motivos eram sempre os mesmos, relacionamento. Aí eu botei na minha cabeça que eu tinha que seguir o caminho contrário.
Tinha que aprender a se relacionar, a fazer contato, é isso?
Não, tipo assim, no caso, meu pai.
Ah, relacionamento
ou
amoroso.
Música, ou eu.
É. Ah, relacionamento amoroso. Chega na relacionamento.
Relacionamento amoroso. Ou a música ou eu. Se a minha mãe escolhe a música, eu não estaria aqui.
Sim.
É. Mas, de certa forma, ela abriu mão do que ela mais gostava de fazer. E eu botei na minha cabeça que eu não ia abrir mão disso.
Sei.
Mas eu também tinha que aprender a ter calma. Eu não tinha que ser imediatista, não tinha que ser apressado. E eu botei na minha cabeça que eu também não tinha que me guiar muito por opiniões. Eu tinha que prevalecer a minha.
Sei.
Você fez sucesso jovem, Xande, assim? Porque eu te conheci já no Revelação.
É. Na Revelação, 20 e poucos anos.
20 e poucos.
É, jovem, né? Jovem.
20 e poucos anos. É.
Tem uma história boa sua que você impediu que um talento fosse desperdiçado. De um sujeito aí que talvez alguém conheça ou não, chamado Seu Jorge, que você, no começo da carreira dele, você, por acaso, vocês se bateram, né, na caminhada, e você ajudou ele a...
É, na verdade, poderia ter sido ao contrário, porque era muito comum naquela época. A gente não podia ver um bar. né? A cabeça da molecada naquela época era poder ter um espaço para tocar. E, às vezes, quando algum dos nossos colegas tinha aquele espaço, ele compartilhava com a gente. O que aconteceu comigo e o Jorge foi exatamente isso.
Conta aí.
Eu tocava num bar no Meier. E eu tocava sempre às quartas e aos sábados. Mas era mais comum sempre encontrar com ele nos eventos que tinham as quartas-feiras. E ele estava sempre parado ali, ele sempre foi muito mais de observar, de falar pouco. A gente tinha uma intimidade, mas não era aquela intimidade de estar constantemente juntos. Um dia ele tomou coragem e pediu para dar uma canja. Mas era cover artístico, tinha uma galera que frequentava. Era uma coisa meio elitizada, mas no subúrbio. E aquilo foi me despertando a curiosidade que ele me fez pedir a oportunidade que ele me pediu, eu pedi ao público.
Sim.
E valeu muito a pena, porque eu vi um cara que eu via só tocando, nunca tinha visto ele cantando.
Ah, você não tinha ouvido ele cantar?
Só vi ele cantando. Que seu Gesso lá no MEC botava molecada, ensinava música para molecada, ele também passava alguma coisa para gente. Um dia que ele tocou e cantou, meu irmão.
Aí você viu, falei, que ali tinha um talento.
O gerente queria que eu voltasse para terminar. Falei, cara, você está vendo o que ele está fazendo? Ele já conquistou todo mundo, da maneira simples que ele está. Deixa ele.
Uhum. Muito bom.
Depois a gente dividiu o lanche. Aí tinha uma mixaria na época que saiu. Eu dei esse dinheiro para ele, porque ele morava muito mais distante que eu. Eu morava no Jacarezinho, do MEP Jacarezinho dava para ir andando. Eu fui para casa a pé, aí se passaram alguns anos, eu fui assistir um programa de televisão, aí entra ele, programa de Jô Soares. Aí chama o Farofa Carioca e entra ele no meio da rapaziada.
Porque quando ele vai fazer, quando ele começa Farofa, alguns anos sem você ouvir falar de novo, assim. Realmente tem um hiato aí de um tempão.
Não, e ele ficou um tempão ali fazendo sucesso. E eu...
quietinho.
Calado. Aquilo ali é um segredo meu e dele. Aí um dia eu ouvi uma entrevista de rádio, o cara fez uma pergunta por que ele gostava tanto do Revelação. E ele vai e revela isso.
Faz essa revelação.
Aí eu fui e contei a minha parte, porque eu fiquei meio com receio de alguém... aquela coisa de sensacionalismo e tal. Eu preferi guardar.
Fez bem.
Desde o momento que ele divulgou, aí eu contei a minha parte.
Muito bom.
E aí isso foi parar no próprio Jô Soares, na época. Depois a Regina arrumou a história toda no esquenta e levou essa história. Até então eu estava correndo de assistir o vídeo. Uma vez eu recebi o vídeo assim no telefone e vi. Aí não tem jeito. Aí...
Muito bom.
Bonito.
Francisco, Diniz, técnico da seleção e do seu time Fluminense,
Diniz,
falou que o John Kennedy esse que está arrasando, fez gol em final e tudo, era um talento que precisava de carinho. Aí eu te pergunto, a gente fala muito de formação intelectual, mas a formação emocional...
Importantíssima, né? Faz muito tempo que eu não falo disso aqui.
Do Diniz?
Não, do Diniz eu felizmente nunca tive que falar. Eu gosto muito do Diniz. Da noção de reconhecimento, que eu já falei em outras temporadas, você vai saber, mas há muito tempo que eu não falo, vou falar de novo, que é uma coisa muito importante, especialmente no Brasil, que é o seguinte, nós, seres humanos, somos seres... intersubjetivos. O que isso significa? Nós só existimos em rede. Muito antes das redes digitais existirem, nós, humanos, já existíamos socialmente, apenas socialmente. Nós não somos nada sem o outro. A nossa... Eu já falei aqui que, né, que o negócio Lacan tem uma metáfora bonita para isso, assim, que para ele, o eu de cada um de nós aqui, não existe antes da relação com o outro. A gente cria o eu a partir das identificações que a gente vai fazendo com o outro.
E a nossa própria segurança em relação ao que somos, ela vem do reconhecimento do outro. O Lacan falava que a metáfora adequada ao eu é a da cebola, porque você vai tirando as
camadas,
e no final não tem nada.
Que não existe nada antes da existência.
Não existe nada antes das camadas. Que são as identificações que você faz com o outro.
Essa imagem é linda demais.
É bonito, né? É muito preciso. E tem diversas formas de um sujeito obter reconhecimento. Tem uma forma que é a forma do Estado. Então, o Estado dá reconhecimento aos sujeitos via direitos efetivos para toda a sua população. Nem preciso dizer que, nesse ponto, o Brasil falha miseravelmente, né?
Opa!
Temos direitos nominais iguais, mas efetivamente completamente desiguais. Uma outra instância de reconhecimento é a instância social. Nessa instância, também falhamos por conta dos preconceitos de raça, de gênero, etc. e tal, né? Entre muitos outros preconceitos. E, finalmente, a última instância de reconhecimento fundamental é a da família. De novo.
Falhamos miseravelmente.
Vou começar pelo fato que a gente já debateu tantas vezes aqui nesse programa de que muitas crianças no Brasil não têm sequer pai.
No máximo é um sobrenome, como diria
Emicida. No máximo é um sobrenome, né? Eu não conheço a vida do John Kennedy, assim, mas é uma história muito repetida no Brasil. E isso a gente vê muito, assim. Uhum. Quantas pessoas... Isso no futebol, a gente gosta de futebol, né, Xande? Assim, uhum. Você deve ter visto isso na música também, mas, pô, quantas... No futebol, cara, que a ascensão é muito rápida, uhum. Quantas vezes a gente vê o menino ascende rapidamente e não tem...
Cabeça.
Porque é cheio de afeto desencapado. Por conta de uma formação a que faltou reconhecimento, provavelmente em todas essas instâncias, e a falta de reconhecimento ou deixa a pessoa melancólica ou deixa a pessoa com raiva.
Depressiva.
Se você não elabora isso, uhum. Esses fios desencapados, esses afetos desencapados, na verdade, eles vão queimar você. Aí o que a pessoa de fora vê, parece que a pessoa está se sabotando. Quantos talentos a gente já viu, cara, que o cara não consegue... respeitar o próprio dom, não consegue estabilizar uma carreira, não consegue prosperar. Mas, na verdade, não é ele que está sabotando, né? Na verdade, ele foi sabotado de início e não foi cuidado. Então, o Diniz, todo mundo do mundo do futebol, fala que ele cuida muito bem desse aspecto, né? Uhum. E não é à toa que ele... Ele é um grande técnico, taticamente, também, uhum. Mas colhe frutos, acho que em boa parte...
Totalmente, acho que foi muito sábio da família.
Pois é.
Quando você fala assim, não teve cabeça, não, tantas pessoas não teve, você responsabiliza completamente aquele atleta pelos erros, pela inabilidade de lidar com tudo aquilo que vem mediante o sucesso. E é responsabilizar ele, mas é isso, na verdade, ele, antes dele chegar àquela situação, ele precisaria ser, né, cuidado em todas as esferas, como você falou.
Ô, velho,
a gente faz isso o tempo inteiro, né?
Para a gente, nós aqui, nós três aqui, no caso, né, que tivemos reconhecimento de Estado e reconhecimento social, se o amor falha, para a gente já é foda durante a vida, a gente já tem que lidar com um monte de coisa difícil... Uhum. Né, João? A gente fala muito sobre isso. Imagina para quem, além
ainda,
disso...
Ainda tem o do Estado, porra, velho, e o social.
É uma batalha dura.
Godzilla, você quer falar? Não, eu te perguntar uma coisa.
Tem a responsabilidade também de você ter que ser a estrutura do sonho das outras pessoas que você ama também, né?
É. Agora, você que é um cara que conversa por aí, vê gente o tempo inteiro, vê artista começando, e muita gente que trabalha com você... Qual tipo de talento mais te dói ver ser jogado no lixo, assim?
Cara, essa pergunta é muito interessante. Eu gosto dela porque se a gente já identifica que é um talento desperdiçado, que foi jogado no lixo, é porque a gente já reconheceu que existia um talento ali, né?
Total.
Então, eu costumo olhar assim que tem três tipos de talento no geral, assim, que são os mais desperdiçados. Primeiro, um que não tem a estrutura para se desenvolver. E aí, muitas vezes, a estrutura é falta do Estado presente ali, ou então uma família que não consegue dar o suporte que precisa. Um dos talentos que mais me machuca também é quando o talento ele não consegue respeitar as pessoas que estão ali para ajudar ele a se desenvolver. Isso acontece com muita frequência também.
Acho que baixa o talento dele, é isso?
Falta um pouco de humildade, de reconhecer que as outras pessoas ali ao seu redor, de repente... O talento é um multi-artista. Tá bom, mas naquele item ali tem uma pessoa que é infinitamente mais experiente que você, ela pode te passar algum ensinamento. Então, quando as pessoas não têm a humildade de entender que tem alguém ali querendo te ajudar, eu acho que ela acaba desperdiçando o talento também. Uhum. E em terceiro, quando o gestor, o líder, vai dar uma oportunidade para alguém, e essa oportunidade acaba indo pelo ralo porque colocou essa peça no lugar errado. O cara era para ser um lateral e colocou ele ali no meio de campo, né, fazendo uma analogia aí no futebol. Então, isso a gente vê com muita frequência também. Mas acho que de todas, a que mais me dói é, como o próprio Xande citou ali, o caso da sua mãe que escolheu o relacionamento, graças a Deus, né? Seguindo aí as suas palavras, você está aqui por causa dessa escolha que ela fez. Mas quando a gente decide abrir mão do nosso sonho para prover ali a oportunidade do sonho de alguém. Então a gente fica pensando, caramba, será que se a gente tivesse uma máquina do tempo e a gente voltasse essa oportunidade, será que a pessoa ia conseguir ser mais feliz? Será que ela ia conseguir prover ali o alimento, uma vida um pouco mais confortável para todo mundo que ela ama de uma maneira diferente, vivendo do próprio sonho? Porque é muito gostoso viver do sonho, né? Mas também tem uma responsabilidade muito grande que, dependendo do seu lugar de origem ali, o teu sonho não é apenas você. O teu sonho é o sonho seu e de mais um monte de gente que está ali para te ajudar.
Você está carregando um bando de sonho no meio
do seu. Cara, trabalhando com a molecada aí do funk, de favela, a gente aprende muito isso, assim, né? Teve uma experiência que eu vivi que eu estava trabalhando com um menino e ele falou, cara, quero que você me ajude a organizar minha vida agora. Eu pensei, bom, mas você tá ganhando tanto de grana, eu que tava ajudando ali, fazendo a gestão, mas por que só agora você vai cuidar de você? Porque eu tava cuidando da minha família. Então, isso é
não, e a carga mental que tem você não ter que ter a responsabilidade de toda uma família, muitas vezes,
muito
aos
jovem
20
também,
anos,
ainda.
21 anos, pode crer. Não. Vladimir, né?
Isso, pode chamar de Vlad.
Vladimir,
fica à vontade.
Você acha que talento é mais... Não talento, brilhar é mais uma construção ou é mais um negócio que vem de fábrica, quem tem, quem não tem, não tem?
Cara, é porque a gente fala brilhar, na verdade, a gente associa, a gente pensa no fazer artístico,
na verdade,
né?
Eu ia perguntar talento, mas só que aí depois eu pensei, talento não necessariamente vai te fazer brilhar, às vezes não
sim,
vai,
sim, sim.
Às vezes é o cara mais vocacionado.
Então, eu sempre faço essa distinção também, desde cedo, pensando sobre o meu ofício e dos meus colegas atores e tudo, e... Eu sempre penso que são duas coisas. Você precisa de talento, mas você precisa ser vocacionado. E você precisa também que o Estado e a família não destruam, não acabem, não fodam com a sua cabeça. Mas você precisa ser vocacionado. O que é ser vocacionado, assim? Porque o talento, alguém que tem habilidade para jogar um futebol, para tocar um instrumento, para atuar, para seja o que for. Isso é um talento, assim, que você consegue reconhecer com facilidade. Mas a vocação é a capacidade que você tem de se dedicar àquilo, de fazer com que outras coisas não te atinjam, que não atrapalhe o seu sonho. Eu lembro muito de uma atriz, essa história é incrível. Excelente atriz em Salvador. Começou junto comigo e ela foi chamada para fazer uma peça depois de 2 anos parada. E ela era uma atriz excelente, muito engraçada, cantava assim, cheia de habilidades. E ela estava 2 anos trabalhando numa loja e estava sem atuar. E ela foi chamada pelo nosso grupo. E aí chamaram ela para fazer a peça. Ela, eu quero, estou muito tempo sem fazer teatro. O que aconteceu? Ela passou um tempo e ela falou assim, eu não posso mais fazer a peça, eu vou sair, porque aconteceu uma coisa, invadiram a minha casa e roubaram a minha televisão, o meu som, etc. E ela tinha comprado aqueles bens dela ali com o trabalho dela na loja. Ela falou, então eu não vou voltar para o teatro ainda. Eu vou trabalhar mais algum tempo, depois que eu ganhar o dinheiro, que eu recuperar esses meus bens, aí eu volto a fazer teatro. Ela era uma menina extremamente talentosa, mas ela não era vocacionada para aquilo. Porque se ela abriu mão, se ela trocou aqueles bens naquele momento em função disso, ela não estava disposta a ficar sem televisão em função do seu trabalho, né? E provavelmente não compraria com o dinheiro da peça, do teatro.
Claro.
Então, vocacionada é uma outra história. Assim, a capacidade que você tem de se doar, de perseverar sobre aquilo, é diferente.
Tem que ter as duas coisas, eu acho.
É, eu acredito muito naquela de 1% de inspiração e 99% de transpiração, assim.
Sim.
Até no futebol, voltando, já que tá tão futebol, né? Você vê, assim, Messi e Cristiano Ronaldo, né? Tipo, um talentosérrimo e um muito talentoso também, mas vocação.
Obstinado.
Bate falta, não sei o que, não sei o que mais. Mas, minha gente, não é que só que Xande gravou Caetano, não. Ah, fui lá, gravei. Não, ganhou prêmio Multishow, melhor disco, e também melhor samba e pagode, e ainda fez o homem chorar. Vamos ver.
Gente é muito bom, gente deve ser o bom. Tem que se cuidar e se respeitar o bom. Está certo dizer que estrelas estão no olhar de alguém que o amor te elegeu pra amar. Marina, Betânia, Dolores, Renata, Lelia, Suzana, Gagá. Gente viva, brilhando estrelas da noite.
Aí quando o homem chorou, chorou todo mundo junto, né?
Não, cara, é engraçado que eu tava dentro do aquário colocando voz. E aí tinha uma frase que eu não conseguia cantar de jeito nenhum, né? Quando eu tava passando a música.
Uhum.
A história da... Que realmente a gente nasceu para brilhar, não para morrer de fome. Em todos os aspectos. E aí não tem jeito, cara. Você vai lembrar da sua infância, você vai lembrar de algum momento difícil que você passou na vida. Você vai lembrar do ambiente de dificuldade que você viveu. E eu estava muito emocionado por estar ali. Pô, eu ouvia Caetano com 6, 7 anos de idade, e eu nunca ia imaginar que eu pudesse estar do lado do cara que eu ouvi. Então, automaticamente, todo mundo pensa dessa forma. E eu estava emocionadíssimo lá dentro, só que eu não queria passar para ninguém isso.
Uhum.
Aí eu termino de cantar. Aí o Caetano é chamado, porque toda vez que a gente terminava uma faixa, chamava o Caetano para ver se quisesse que...
Só para entender, o Caetano, o estúdio é na casa do próprio Caetano, então ele gravava...
O estúdio é na casa dele, tá? Então é a obra dele. Então aí o Caetano descia para dar o aval. Quando eu saio, aí o Pretinho já está chorando.
Ah, mentira, o Pretinho já estava chorando.
É, o Pretinho já estava... Só que lá de fora eu estava vendo o Caetano fazendo um movimento. Para mim, ele tivesse resfriado e tal. Quando eu chego, que eu vejo... Eu nunca vi a Paula Lavigne chorar. Porque a Paula Lavigne é sacana pra caramba, sacaneia todo mundo e tal. Aí estava a Samanta também. Quando a intensidade do choro dele aumentou, aí eu comecei a frear a minha. Mas foi
momento gigante,
foi um momento...
né? Ali é um momento que passa um filme na cabeça, como você estava falando, né? A carreira, meu Deus, olha onde é que eu cheguei, de repente tá o Caetano Veloso chorando, me ouvindo cantar.
E a Paula chorando.
A Paula cara, chorando.
Eu concordo com o Xande, porque o Caetano chora muito, né?
É.
Agora a Paula, aí eu acho que eu quebrava também. Pô, eu fiz alguma coisa.
Eu vivi um processo na minha vida. Começo e recomeço, para mim, a sensação é a mesma. A dificuldade é a mesma. Quando você começa... Mas quando eu recomecei, no caso, quando eu optei por seguir a carreira solo, que eu sabia das dificuldades que eu ia enfrentar...
Quando você saiu do Revelação?
É, em 2014. E a rede social, ela não perdoa, né? Ela dá maldade com vontade mesmo.
Uhum.
E ali tem um trecho que você falou aí que me chamou muita atenção, é quando você não escuta as pessoas. Eu já sou o contrário. Eu faço questão de pedir opinião às pessoas que estão ao meu redor. Senão eu vou colocar a emoção na frente. Então eu preciso ouvir mais a razão. Então, quando, essa canção, gente, ela me emocionou por causa de todos esses fatores aí. Né? Porque eu sei o que é subir num palco sem ninguém, sei o que é subir num palco lotado. E eu assisti uma vez uma entrevista da Glorinha Menezes e Jô Soares, ela falando sobre o aplauso, que as pessoas às vezes confundem o aplauso. aquele momento ali, você emocionou e você conquistou aquele aplauso. Mas não quer dizer que você foi aplaudido que você já está no...
É que no dia seguinte você tem que conquistar tudo de novo.
No dia seguinte você pode ser vaiado.
É, aí que está.
Então a gente tem que focar na nossa caminhada, no nosso trabalho, a maneira que a gente quer conduzir, mas a gente também tem que aprender a ser conduzido.
Muito bom.
Por isso que esse disco aí do Caetano, ele é uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na minha vida.
Ah, eu concordo. É. Acho muito bonito.
Não só pela obra, não, e sim por tudo que ele me proporcionou.
E ter a admiração dele, o aval dele, né? E ele, não é que ele achou legal o teu disco, ele ficou louco com o teu disco. Eu vi, eu acompanhei. Para ele foi importante. Isso que é...
E esse disco foi um flagra, porque eu tava aqui na casa de Caetano, peguei o cavaquinho, tava no cantinho assim. Ah, vou quebrar até o protocolo, desculpa. Aí eu cantava uma assim, ó. É. A flores de cores contempladas, né? Que Bethânia gravou dele.
Ela e eu.
Aí, ele ficou olhando assim, mas que, né? Não, Caetano, porque quando eu era moleque, lá em casa só tinha revista de violão. Só que eu não queria tocar violão, eu queria tocar cavaquinho, mas eu tinha que aprender violão primeiro. E os acordes eram todos de violão. Então, eu tinha que gravar o nome das cifras para transpassar para cá. Uhum. E aí, toda a música MPB que eu ouvia, eu transformava em samba para poder exercitar a mão direita e a mão esquerda. É. Aí ele gostou e aí terminou nesse projeto exatamente por isso.
Muito bom.
Maravilhoso.
Tem aqui um tweet de Mariana Gross, olha aqui, calma, deixa eu ver. Mariana Gross falou: Xande, sou muito sua fã, músicas mais ouvidas por aqui nos últimos tempos.
Mariana Gross.
E ali, na volta ideia, a gente descobre se existe mesmo o negócio de filho preferido. Conta na hashtag Papo do Segundo NT se você é filho preferido ou preterido. Mas não mente pra mim, não, que eu sei ler teu olhar. Mas antes, a gente tem a honra, Vladimir, a honra, Francisco, a honra, Godzilla, de ter um pocket show de Xande de Pilares com uma das minhas músicas favoritas. Tá escrito.
O hino da torcida tricolor. Valeu. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Tá ligado? Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, nem pode correr. Porque ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer.
Maravilhoso. Fique aí que a gente já volta.
Aquele menino sonhou com a vida do compositor, criado naquele lugar e sente orgulho de lá. Já tinha esperança no olhar do seu pedacinho do céu. Encarou barreira, não fugiu da raia. E lá no Carola quis ser jogador no tempo que a chapa esquentou. É, foi fácil não.
Menino é ele. Voltamos ao vivo com esse nosso menino, irmão do Wanderson Xande de Pilares. A gente entra agora numa polêmica. Polêmica do filho favorito. Existe isso? Dá pra entregar amorzinho igual pros filhos? Você se sente favorito ou rejeitado? Você prefere algum filho? Algum gato? Algum cachorro, alguma planta, você prefere? Vem na hashtag Papo de Segundo no GNT. Ô, Xande, Wanderson e Alexandre, tinha preferido?
Não, porque eu nunca deixei. Não, não tinha, porque a minha mãe, ela sempre... É porque o meu irmão é mais novo, né? Quase era só eu e minha irmã. Depois ele chegou. Não dá nem pra ter isso lá em casa, porque a gente não... Primeiro que eu não permito.
Simples assim.
É, se não tratar, eu vou lá e trato. Tanto que tem um episódio da minha irmã, que também se achava que eu era o preferido, quando ela engravidou então, do meu sobrinho que hoje...
Então, preferido, tô sentindo. Oi? Você é um tipo, chama preferido humilde. que é o cara que é o preferido, sabe não, que é o preferido. Cara. Fala assim, na minha casa não, vocês todos são amados que nem eu. Mãe, traz aquele meu mingau.
E mexerife também, né? Senão eu não, não deixo. Bosta não. Todo mundo igual, senão eu boto...
Eu fui o que mais apanhei, cara. O que mais apanhou fui eu. Entendeu? E uma vez eu vi uma cena de todo mundo catando moeda para tentar comprar o leite das crianças. Eu tinha 11 anos. Aí eu fui saindo assim de mansinho, ganhei a rua. Aí eu fui ajudar um cara a colocar areia para dentro. Aí o cara me deu um dinheiro, comprei leite, comprei pão, tudo para todo mundo. Não é que... Eu nunca fui o preferido. Eu fui o cara que tinha que tomar atitude para... Pra resolver, eu virei uma espécie de referência.
Você ia contar da sua irmã? Que
tava a minha grávida. Irmã, eu estava chegando do trabalho e minha irmã estava encostada numa parede chorando. Eu falei, o que houve? Não, é porque a minha mãe vai me bater, porque a minha barriga está crescendo. E eu já estava morando com a minha tia, não morava com a minha mãe. Desci na parte mais baixa da favela, entrei e falei, ó... Já estou botando minha cara tapa, mas tem uma criança dentro da barriga dela, se a senhora bater, a senhora vai prejudicar essa criança. Então, a senhora bate em mim, porque essa criança vai ter que nascer. E essa criança hoje é o vocalista do Revelação, que é o meu sobrinho.
Caraca, que impressionante como é parecido com o Xande.
Não, é impressionante.
Não é? A voz é um negócio inacreditável. Mas não é imitação, é realmente você vê que é de sangue mesmo.
Não, eu fico... Tem uma gravação que eu não sei se sou eu, se eu não sei. Tem uma hora que você quer, não sei.
Eu gravei isso, não lembro.
Não sei. Eu estou escutando, eu não sei qual é o momento que ele entra na música, que é o Jonathan Alexandre, o famoso Mamute, né? Que é o
maravilha.
Cantor do grupo
que
hoje.
Massa, que massa. Só uma coisinha rápida, a gente falou de Caetano e Paula aqui mil vezes, não mandamos um beijo para Caetano e Paula, muito especial.
Beleza.
Wanderson teve um paizão, né?
É, cara, meu irmão é... Eu gosto muito dele cantando, né? Aí eu coloco ele pra cantar no show. Fala, sou muito fã da minha mãe, mas depois da minha mãe é ele, nem eu. Aí eu coloco ele pra cantar. Só que ele é meio doido, né? Meu irmão é meio doidinho. Mas ele é muito talentoso. Se Deus quiser... E vai despontar por aí, porque eu já estou querendo pendurar o cavaco. Não, o cavaco eu já pendurar o microfone. Se a Jane Barbosa deixar.
Às vezes é o talento que precisa de carinho, como o do Diniz lá.
Irmão, pensamento meu, eu aprendi com o Arlindo isso. Não importa o nome, o tamanho, se está bem vestido ou está mal vestido. Eu procuro sempre dar uma oportunidade. Da maneira que eu puder. O importante é só você... Isso é uma coisa que eu faço questão de fazer.
É isso.
Porque o Arlindo, quando me levou para conhecer a Beth, para conhecer o Zeca, ele nem olhou a maneira que eu estava, simplesmente me levou. E aí, tudo que eu faço até hoje, eu devo a ele também, além do Biravaí, além de todas as pessoas que já passaram pela minha vida. Eu valorizo muito isso.
Não, ficar com o olho atento para pessoas, não se fechar. Às vezes a gente tem tendência a fechar no nosso mundo e ir andando aqui, ó, e não olhar para o lado. Olhar para o lado é importante.
Tá atento, né?
Vladimir?
Eu.
Falando em olhar para o lado.
Todos os lugares que eu já estive e você estava, você era o preferido.
Na família
Brista... era assim ou não era? Mas sem fazer que nem o Xande fez, que era claramente preferido e está fingindo que não é. Quero saber o seguinte, se era o preferido e Itacaré era, meu filho, vem aqui passar protetor solar.
Não, rapaz, então, preferido não. Eu posso dizer o seguinte, eu era protegido pela minha mãe, porque eu sou mais novo. E...
Mais carismático.
Não, você precisa conhecer meus irmãos. Não, mas era o seguinte, eu sou mais novo. Meus irmãos eram muito bons alunos. E eu cheguei em seguida e eu...
Eu resolvi subverter.
Eu resolvi fazer uma coisa diferente. Ir mal na escola, que é mais fácil. Ir mal na escola e bem, você é só não estudar.
Uhum.
E aí, rapaz, meu pai cobrava muito de mim, mas muito mesmo. E aí a minha mãe achava que eventualmente eu estava sendo muito cobrado, exigido, e talvez eu tivesse dificuldade mesmo, não era só não era só cara de pau, vagabundagem. Então, minha mãe acabava me protegendo um pouco nessa dinâmica, assim.
Deixa o menino.
E eu acabava um pouco protegido. Além disso, é o mais novo. Tem isso, né, cara? Por exemplo, a gente percebe isso nos nossos filhos, né? O mais velho, a Agnes, eu falava assim, a Agnes já tem 12. Aí, daqui a pouco, o Vicente, que é o mais novo, fala assim, ainda tem 12. A gente muda já com ainda. Isso funciona muito, assim, entre o mais velho e o mais novo. Então, todo mundo cozinhava bem lá em casa. Você sabe que cozinhar não é o meu forte.
Você? Não.
Não, né?
Eu adoraria num programa de culinária com você.
É, pois é. E aí, todo mundo ali estava cozinhando e eu ficava ali, ralava um coco. Aí eu ralava, às vezes, o dedo, assim, saía um sanguezinho, aquele coco já ficava cheio de sangue. Aí minha mãe, não precisa ralar.
Não precisa ajudar, não.
E parecia que era malandragem mesmo, mas não era, assim. Agora, não era preferido. Eu não tenho essa sensação. E eu acho que meus pais ficaram muito atentos a estabelecer algumas coisas, assim, criar relações individuais com cada um dos filhos, mas também presentear de forma parecida, que também cria uma... Por exemplo, todo mundo com 10 anos de idade ganhou um relógio. 10 anos era de ganhar um relógio.
Um Rolex, é uma bobagem.
Uma bobagem.
Um pequenininho.
Exato. Com 18 anos, cada um ganhou uma BMW. E com 22, cada um ganhou uma lancha. Né?
Não, mas a gente... Normal. Brasil, Brasil.
Coisa do Brasil, coisa brasileira. Não, mas eu ganhava um reloginho. Todo mundo teve aqui. Na hora de ganhar uma bicicleta, todo mundo foi lá e ganhou a sua bicicletinha. Eles tinham um certo cuidado com essas coisas materiais que são um pouco balizadores, uhum. né? Porque é terrível ganhar uma bicicleta ou outro não ganhar. Então, esses cuidados, tanto meu pai como minha mãe, tiveram. Isso deu um certo conforto na gente. Então, eu nunca desconfiei de que tivesse um preferido, assim. Não. Mas eu ganhei um confortinho para ser mais novo.
Ô, Francisco, a gente percebeu que é mais um preferido aqui. Aí eu te quero te perguntar, é inevitável ter um preferido?
João, não sei se é inevitável. Não sei.
Eu acho que é.
Você acha que é?
Acho que é inevitável. Porque a relação, se dá cada uma com o indivíduo e as pessoas têm mais conexão.
Afinidade.
É.
Mas você ainda não é pai, desculpa, né, Chico?
Não, mas eu sou filho.
A gente exercita um pouco esse olhar.
Eu sinceramente não sei. Agora, já que a gente falou do Caetano aqui, aliás, que show espetacular ontem, que loucura que foi aquilo. Eu me lembro de o Caetano ter dito uma vez... Minha memória pode estar me traindo, mas eu tenho quase certeza que ele disse uma vez que o nascimento do Moreno foi o acontecimento mais importante da vida dele. E não porque seja o Moreno como a pessoa singular que ele é, mas é porque é o primeiro filho. Então, eu vou começar a falar agora da minha experiência como pai. Esse é um assunto que eu gosto muito, porque é um assunto que foi muito importante, continua sendo na minha vida. E os meus filhos mais velhos, a Yolanda está com 11 anos, o Lourenço está com 10. Eles já têm uma idade que tem bastante consciência das coisas, já tem direito à privacidade, então já tem alguns anos que eu evito muito expor a intimidade deles. Eu vou fazer isso agora como uma forma de transmissão pública de cuidado e amor, entendeu? Isso aqui é uma coisa que eu estou fazendo para que eles vejam no futuro. O que eu acho que aconteceu lá em casa foi o seguinte... Quando eu era casado com a mãe da Yolanda Lourenço, a Antônia, a Yolanda tinha só 6 meses quando a Antônia engravidou novamente. E eu tenho para mim que a bebê Yolanda ficou com ciúmes, porque uma mulher grávida já começa a chamar alguma atenção, né? E depois, quando o Lourenço nasceu, acho que esse ciúme aumentou e a mãe tinha que amamentar o Lourenço, então, espontaneamente, eu enfatizo essa palavra porque na época eu não tive muita consciência do processo, não tive nenhuma consciência do processo que estava acontecendo, fui me dar conta bem depois. Acabou que eu ficava mais com a Yolanda porque senti também que a Yolanda precisava e a mãe mais com o Lourenço por razões até de amamentação e tal.
Claro.
Isso criou um certo vínculo, criou um certo padrão que durou alguns anos. E foi mudar quando eu me separei e comecei um relacionamento novo com a Ana. E quando a Ana começou a conviver com os meus filhos, ela um dia veio para mim e conversou comigo. Falou, cara, eu acho que tem uma assimetria na sua relação com as crianças. Eu acho que você devia prestar atenção nisso. Aquilo para mim foi... E desde então, cara, assim, boa parte da minha energia emocional é dedicada a uma tentativa de distribuição igualitária de amor e cuidados.
Posso só te interromper, porque eu acho que você talvez não tenha... Assim, eu acompanhei muito isso.
Sim.
É, mais do que se preocupar em distribuir amor igualitariamente dentro da sua casa, você foi atrás de achar conexões...
Sim.
Com o filho que talvez você tivesse menos na época.
Sim.
E eu vi, por acaso, como plateia, você chegar no estúdio e falar, meu Deus, você não sabe, ontem o Lourenço falou que não sei o que, que eu ri pra caramba, não sei. Eu vi você descobrir essa relação.
Sim, é isso mesmo.
Então não é uma preocupação só, é um descobrimento de relação que aconteceu.
É isso mesmo, eu fico muito feliz de falar isso, porque eu acho que todos superamos as assimetrias. E eu sinto isso na minha casa, assim, que ninguém tem nenhum ressentimento estrutural, nenhuma raiva estrutural, que tem um cuidado contínuo da parte de todos para que todas as relações, porque imagina, são cinco, né?
Pra cinco que... pessoas, não cinco filhos, tá?
Cinco pessoas.
É. Três filhos e duas pessoas.
Por enquanto.
E duas pessoas, porque filho não é pessoa.
Então, tem uma complexidade nisso, assim, de você conseguir fazer com que essas relações sejam todas harmônicas, né?
Uhum.
Recentemente entrou um bebê Madá, e o que também é muito delicado. É, eu e Ana viajamos 18 horas de carro no meio da pandemia, no momento mais delicado da pandemia, para comunicar pessoalmente a Yolanda e o Lourenço, que estavam com a mãe em outro estado, que a Ana estava grávida. Então, para você ver o nível do...
Do trabalho.
O nível da dedicação, da preocupação. Né? Eu estava no momento mais delicado da pandemia. Viajar era muito difícil.
Uhum,
mas a minha preocupação era enorme. Eu não quero que a sua barriga cresça e que as crianças vejam, ou que eu não quero falar por telefone. Eu vou pegar um carro, vou dirigir 18 horas só para falar essa frase. A Ana falou, vou com você.
Uhum.
E fomos grávidos à Bahia. O melhor da história, naturalmente, é a resposta do Lourenço, né? Mas eu queria um hamster. E hoje é completamente apaixonado pela Madalena e ele por ele. E para terminar, pais e mães que estão ouvindo, evidentemente que na minha casa existe ciúme, existe inveja, existe raiva, existe rivalidade.
Claro.
De todos com todos. Às vezes eu tenho ciúme... Da Madá com a Ana, da Madá com a Ana, tem ciúme da Yolanda, quando você tem todo. O Lourenço tem a Ana, todo mundo tem. Raiva, rivalidade. Mas isso são coisas circunstanciais, nada disso é estrutural. Estruturalmente, até onde eu percebo, assim, está tudo muito bem cuidado.
Bem planejado. E na casa com o Dizila, tinha mais disputa ou mais apoio entre irmãos? Qual o nome do seu irmão mesmo?
Cauê. Doutor Cauê.
Doutor Cauê e Conrad. Como é que era?
Fiquei observando os papais aí falando do esforço, né, que os pais têm de não demonstrar que tem um preferido. Eu acho que os meus pais conseguiram cumprir esse papel. Assim, eu não consigo identificar que tinha um preferido. Eu sempre soube... Desde muito novo, assim, que eu tinha muitas diferenças pro meu irmão. Meu irmão sempre foi muito falador, muito afetuoso. Eu sempre fui muito tímido, mas também muito curioso. Meu irmão tinha um pouco mais de coragem que eu para fazer, tipo, algum esporte, alguma coisa assim. Eu era o moleque do computador, eu era o nerd do computador. Então, acho que os meus pais identificando que cada um tinha uma característica diferente, eu acho que... já esperava uma coisa de um e uma coisa do outro. Então, não tinha essa nem incitação de rivalidade.
Sim.
Mas tinha uma coisa lá em casa que era uma lei, assim, que é... Tem para um, tem para os dois. Então, eu não consigo imaginar, não tenho lembrança de algum evento que eu fui, de alguma festinha que eu fui, que meu irmão não estava presente. Então, tudo que eu tinha, meu irmão tinha que ter... Só que eu vi você falando do reloginho, eu achei curioso, porque Às vezes eu ganhava uma bola de basquete, meu irmão ganhava uma bola de basquete infantil. Às vezes eu ganhava um skate, meu irmão ganhava um skate infantil. Ele queria um skate do tamanho do meu, mas ele sempre foi mais corajoso, dropava ali a rampa, não sei o que lá. E aí, esses dias eu tava na casa de uma amiga minha, quer dizer, eu tava na casa dela, ela tinha acabado de ir na minha e falou assim, olha só, toda vez que eu vier aqui na tua casa fazer uma festa, eu vou trazer o meu irmão para pagar todas as vezes que você levou o seu irmão na minha casa. Porque para minha mãe era o seguinte, vai na festa,
leva ele.
Pô, já tem uma refeição a menos para fazer também. Tá ligado? Leva ele, vai se divertir, se um vai se divertir, o outro também vai, eu já não vou fazer rango para nenhum dos dois, tá ligado? É. Mas acho que esse lance de não faltar para o que tem para um, tem para o outro, não era só para mim e pro meu irmão. Acho que era para a família como um todo, assim. Tinha um lance de comunidade ali que eu achava muito gostoso, muito bacana. Eu trago isso para a minha vida até hoje. Teve uma experiência que eu vivi há um tempinho atrás, depois que eu tinha conseguido dar uma ajeitada na vida, comprar uma casinha e tal, eu fiz uma festa lá em casa. E aí ficou até tarde, assim. Eu falei, bom, tá só a galera de confiança aqui, eu vou dormir. Minha esposa já tinha subido para dormir. Eu falei, vou dormir, deixa a galera aí. No outro dia... Ó, fulano de tal levou um pacote de linguiça embora. Aí eu falei, sério? Pô, tranquilo, que legal. Não, mas por quê? Não pode. Não. É o seguinte, cara. Um pacote de linguiça com um pouquinho de arroz já é uma semana de mistura. Então, o que eu aprendi com a minha mãe, se tem pra um, tem pra todo mundo. Mas claro que eu cheguei lá depois, conversei. Pô, você tá precisando de alguma coisa? Chega em mim, né? Vamos manter aqui o respeito e tal, não sei o que lá. Mas sempre foi assim, desde criança, não era apenas comigo e com meu irmão, mas com toda a família.
Sei, tipo, joga a corda, né? Vamos todo mundo se...
Todo mundo. Aniversário, nem que seja um bolinho de fubá com que suco ali, todo mundo tem que celebrar igual, é de igual pra todo mundo.
Só uma pergunta agora, Alexandre, rápida, que é uma curiosidade minha. Você que é um band leader... Né? Um homem, um crooner, tem uma banda atrás de você. Tem coisa de músico preferido? Aquele músico que tem uma parceira, que não sei o que, ciúme.
E vai falar? Deu silêncio, você vai falar?
Não, todo mundo sabe. Que foi o cara que me deu oportunidade quando ninguém queria me dar oportunidade. Ele já era músico naquela época. Uhum. E ele foi um dos caras que, não, ele vai cantar sim, vocês vão deixar ele cantar. E é o mais velho da banda, que é o Valdeni.
Entendi.
É o meu músico preferido.
Mas ele não tem nem ciúme, né? Porque ele já tá ali num lugar que...
Quem tiver
dois trabalhos.
Se tiver ciúme dele, vai...
Dois trabalhos, um de ter e um de não ter.
É. Tem jeito. O Valdeni é a minha referência. Foi o cara que me deu a oportunidade. É o meu professor de violão até hoje.
Entendi.
Não tem jeito.
Maneiro. Daqui, meu preferido é o Chico. Olha, juro que a gente já volta para falar sobre uma linguagem de amor muito comum, que é a perturbação. Entendeu? Uma perturbação. Manda na hashtag Papo de Segundo no GNT. O que você faz para pentelhar o ser amado? E no mês da consciência negra, a gente pediu para os convidados lerem trecho de livro, de música, de poema, de autores negros que mudaram as suas vidas. Então... Xande de Pilares é o de hoje.
Tem um trecho de uma música que eu escrevi com meu parceiro Marcel Vieira, cujo título é Povo Preto, que diz o seguinte: a cor do mar mora no olho de quem vê, e a cor do ar, que tom terá? Você respira sem saber, sem perguntar, por que será que a cor da gente tem que ter tintura para incomodar?
Epa! Não tenho nada com isso, nem bem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar e a seus ouvidos parecer exótica. Papo de segunda, hein?
Sim. Tudo que eu quero é um acorde perfeito.
Vamos só falar que não é trivial.
Hã?
Não é trivial. Quando você tá com um cara... Eu nunca tinha estado do lado do Xande, coisa que você já deve ter feito muito, assim, na casa do Caetano, assim. Quando você vê um cara grande, que você está acostumado a ver cantar longe, assim, o cara está do teu lado cantando, não é trivial.
Não.
Foda. Felipe. Foda, mano.
A gente
cara
nem
é
entra para cantar, né? E a gente fica daqui...
Exatamente.
Se for um pedaço de pau aqui, eu...
João me conhece. Gente... Por muito menos, eu já estava fazendo a segunda volta aqui, velho.
Eu aqui, ó. Se fosse um mar bobo, não tu é. Já estava aqui. Ah,
Mosquito, eu peço licença, mas eu canto. Mosquito Feijão, eu posso?
Poxa, Mosquito aí. Chama ele de padrinho, tá?
Ah, tá
afilhado.
É. Minha gente, voltamos em clima de romance com o Xande de Pilares. Ô, Glória! A gente debate agora uma das linguagens muito conhecidas no romance. Azucrinar, atazanar, pentelhar. Quando é que isso é demonstração legítima de amor? E quando é uma coisa chata para cacete? O que você faz para irritar quem você ama? E tem isso de quanto mais você se importa, mais você azucrina. Pentelha a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Que tipo de pentelho é Xande com a sua consorte? Tu implicas?
Eu perturbo um pouco.
Como?
Ah, como é que perturba? Conversando, sacaneando.
Mas tipo assim, tipo a última. Tu faz, qual é uma coisa que irrita muito ela que você faz?
Que irrita muito ela?
É.
A mesma coisa. Quando eu fico sacaneando, é porque eu sou muito observador. Então, tudo que ela faz, aí eu crio sempre uma música na hora.
Ah, você faz uma música porque ela
na
faz.
Hora, na hora.
Implicante parte dele, essa é a desgraça absoluta.
É, do jeito que ela vai, ela vem do mesmo jeito e tal.
E ela fala, para! Ou gosta?
Tem hora que ela fica irritada. Principalmente quando ela quer assistir algum programa, assim. Aí eu fico atrapalhando.
É. Bicho corajoso é.
Eu sou danado. Quando ela tá cozinhando, então, aí eu vou lá...
pra pirraçar mesmo.
Vou pra irritar. Porque...
Eu acho que a implicância também dá uma pimenta no amor. Tu não acha, não, né? Tu não acha?
Você, eu acho que...
Dizem, existe uma pesquisa de Stanford.
Sim, Stanford. Não estive lá.
Que casais que se implicam são mais felizes. Aí, Xande é um casal feliz.
É.
Você dá fé a esse estudo?
Cara, eu dou fé. Eu dou fé. As implicância, propriamente, eu não iria tão longe, né? Eu não implico com ninguém, para falar bem da verdade. Assim, eu morro de medo de ser chato... Então, eu evito implicar. Agora, o bom humor eu tento manter. E eu acho que ele é fundamental, assim. Eu já tive, né, 20 anos de casado com a Adri. A gente teve momentos de estar rindo menos. E eu observar e falar assim, cara, isso é um termômetro bem revelador. Mas aí, para fazer ela rir, não vai ser implicando, não. Eu não levo a implicância adiante de forma alguma. De forma alguma. Mas o humor, eu invisto nele fortemente. Você viu? Eu estou sempre... Primeiro programa, eu falei que era frouxo, né? E eu estou aqui repetindo, tudo converge para frouxidão, né? O medo de eu encher o saco dos outros, de repente, me tornar uma pessoa chata. Meu irmão, Maurício, que apareceu no outro bloco, ele era pirracento com a minha mãe, a gente em Itacaré... Caminhava da roça de minha mãe até a cidade, coisa de uma hora e meia. Ele passava, às vezes, uma hora e meia, repetindo o que minha mãe dizia, nossa, a última palavra, etc. Sabe aquela bem...
Sei, mas bem... sua mãe não deixava ele na estrada?
Ele enlouquecia. Não, a gente era andando, não tinha como deixar na estrada, era caminhada.
Ué, fazia que nem fazia com Lesse, tacava pedra e fazia ele embora.
E ela realmente enlouquecia, todo mundo enlouquecia. E aí eu acho que eu cresci pensando assim... Que nem a coisa da escola que eu falei assim, você é diferente? Eu acho que eu pensei também, você é diferente, não vou implicar. Então, se a pessoa falar, para, eu paro.
Entendeu?
Eu sou obediente. Eu sou obediente.
Eu amo ele.
Não sou da implicância, não. Tenho um amigo implicante.
Tipo?
Tipo, rapaz, ele... Eu vou ter que falar dele em algum momento, um dos meus grandes amigos, Marcelo Flores. Ele é extremamente implicante, assim. Eu conheço pessoas que trabalham com ele e falam assim, pô, e nosso amigo Flores, isso aqui... É pirracento ele, né?
Mas conscientemente.
Conscientemente. A forma dele criar um vínculo é pirração, pirração, pirração. Daí, com ele, especificamente, teve um momento na nossa relação, muitos anos depois, já morando aqui no Rio, já, que eu comecei a pirraçar ele de volta como uma forma de antídoto. E eu comecei a pirraçar ele de volta e com coisas muito pesadas, assim. A gente...
É tipo, veneno de cobra se combate com veneno de cobra.
Exatamente, é só dosar. Mas assim, eu comecei a gente fala coisas que eu não revelaria aqui ninguém, coisas, defeitos cruéis que nós temos e conhecemos um do outro. E aí eu fiquei pirracento. A Adri já viu isso uma vez, falou, Vlad, você... às vezes, né, até preocupado. Falo, não, não, esse, com esse daí é na base do veneno
o
mesmo.
O lombo aguenta.
Aguenta. Agora eu estou inaugurando uma nova fase, tá, Marcelo? A gente parou de pirração um pouquinho.
Eu implico com você e você não implica de volta, porque eu não implico tanto.
Não implica muito, não.
Não, eu implico de amor.
Nitidamente assim. Você não aguenta um clinch.
Não aguento.
Você começa, ele começa a implicar, você pega ele no abraço aqui, ele derrete.
Porque o Vlad não devolve também.
Não devolve.
Porque
não.
O João implica.
Eu sou muito implicante com o que eu gosto. Implicante. Implicante de me imitar, de fazer tudo. Tinha uma época que minha ex-mulher, eu dava susto. Que ela odiava. Filmava, tenho filmado. Teve uma vez que ela ficou 3 dias sem falar comigo em Paris.
3 dias sem falar em francês.
Cara,
chatíssimo.
Ela achou que ela estava sozinha, tomou um banho, saiu do banho pelada, começou a fazer, sei lá, skincare. E eu vim entrando aqui, eu falei, perfeito. Vim entrando aqui, ganhei uma direita. Fatiei, ganhei uma cortina, trás de porta. E quando eu falei trás de porta, eu falei, vai ser demais. Vai ser demais, porque o apartamento está escuro. Só tem um cômodo ligado, que é onde ela está pelada, que a pessoa fica mais fragilizada. E eu falei assim, mas agora eu estou trás de porta. Qual um policial do BOP. Aí... eu fiz assim, ela foi saindo, ela estava lá, não sei o quê, ela passou por mim, deixei. Quando ela estava meio longe, eu fiz, Cléo, mas foi só isso. No que ela veio, ela já pegou alguma coisa, já voou na parede, já você, seu filho do mar, e não sei o quê, porque a pessoa fica com ódio dele.
Lógico.
Realmente, eu também falei a mesma coisa. Aí ela acabou, lógico, rapidamente, ela fez... como é que você faz isso? Eu falei, me perdoa, eu estava desistindo. Ela falou, você é um idiota, de fato. É uma idiotice, uma criança. Uma mulher que supostamente se casou com um homem para passar por isso.
Às vezes é muito difícil comportar como homem, né? Às vezes a gente só quer ser menino, a gente só quer brincar.
Não, ela tem total razão no pleito dela. Eu acho que outra vez tacasse a cama numa pessoa que falou. E aí ela... mas eu falei, eu estava desistindo, eu tentei explicar meu ponto de vista. Eu falei, estava muito perfeito. Eu cheguei, mas eu já estava desistindo, mas não deu para desistir.
Desculpa te interromper. A Mickey Beth, a forma que ela implica comigo, ela gosta de me filmar.
Então tem troco.
Então tem troco.
Não, não, irmão. Às vezes eu tô fazendo algum exercício e ela está filmando. Mas o cabelo está todo desarrumado e ela está filmando. Qualquer coisa. Então é uma coisa...
Ela tá te dizendo assim, vai... Eu entrei
na festa errada um dia desse, ela filmou entrando na festa errada.
Ah, então ela pega provas contra você para o futuro.
Exatamente, ela registra.
Ela tá certa. Condizila, pentelhar é amar?
Sem dúvida.
É?
É tentar se manter conectado, né?
Aí, tá vendo?
E aí, cara?
Filho ingrato.
Depois que eu percebi que as pessoas pentelhavam as outras pra se manter conectado, inclusive até brigando com as outras pra manter aquela relação ali entre o outro, eu comecei a desprezar.
Não.
Aí eu acho que foi
isso.
Pior, cara. Porque a galera ficava com mais raiva ainda, tentava ficar mais conectado ainda, né? Mas eu não costumo muito fazer isso na vida social normal, mas na virtual...
Na virtual você faz.
Na virtual eu gosto de ficar pentelhando os outros. Cara, eu sou um hard user do Instagram, cara.
Você nem me conhecia direito, você já implicava comigo, lembra?
Sério?
Como sério? Você ficava mandando negócio daquele remédio que a gente brincava. Pode Eita. Falar, né, Raul?
Cara, não...
você mandava coisas, né? A gente
cara, no Instagram eu sou outra pessoa. O Conde que vocês conhecem aqui no Instagram não existe. Eu fico pentelhando muito os outros. E aí esses dias eu recebi um feedback que eu achei muito curioso. Porque eu fico mandando um monte de coisa que as pessoas... Se a pessoa gosta de alguém, eu mando alguma notícia ruim para aquela pessoa. Eu gosto de ouvir as opiniões.
Pra infernizar.
Pra infernizar. O que você acha? Olha só, não sei o quê. E aí, esses dias, eu ouvi algumas pessoas, não foi só uma, falando assim, poxa, acho que ele não gosta mais de mim, ele não me manda mais meme. Aí eu vi o quanto que isso era importante pra pessoa também. Eu ficar pentelhando, infernizando ali, mandando as notícias no Instagram, ou então alguma piada. Eu só... O Zezé que eu mando muita coisa pro Preto Zezé. De vez em quando ele manda aquele meme do... Estamos há não sei quantos dias sem mandar algum meme, alguma piada, porque a gente se manda muita coisa toda hora. E eu percebi que acabou virando uma característica que muita gente está sentindo falta. Então, vou voltar, calma aí.
Muito bom. Gostei disso, é que é verdade mesmo. Implicância é conexão, por isso que eu implico. Francisco Bosco, você e a Ana Alice.
Eu sou um idiota, sou um idiota da Clown.
Você é?
Eu sou um idiota.
É.
Inclusive com técnicas parecidas. Eu susto, por exemplo, é uma das coisas que eu faço. A minha técnica de susto, às vezes a Ana é uma pessoa muito organizada. Então, às vezes ela está arrumando, quando está arrumando um armário. Aí eu vou também, de boto a meia.
Para não fazer barulho.
Para não fazer barulho. E paro atrás dela. E fico parado. E cruzo o braço e espero.
Espera ela sair.
Às vezes ela é tão organizada que demora 10 minutos, aí eu saio, eu desisto.
Ela não sabe que ela...
Eu perdi 10 minutos, fico com uma vergonha de mim mesmo. Mas normalmente funciona outra coisa. Às vezes ela vai, eu ouço pelo elevador, o barulho do elevador chegando, sei que ela vai entrar em casa, vou para trás da porta. Quando ela vai abrir, bota a mão na maçaneta, eu só boto a mão na maçaneta. Era o Fábio, inclusive, que me ensinou.
Não. Uma que é melhor que o Fábio faz, que ele me ensinou, é maravilhosa essa. Essa para você que está em casa, quer dar um bom susto, você vai fazer o seguinte. Você vai entrar num quarto escuro, que a pessoa está prestes a entrar. Quando a pessoa entrar, em geral, se a casa for da pessoa, ou com muito conhecida, ela vai o quê? Meter a mão no interruptor, no automático. Só bota a sua mão em cima do interruptor e deixa. É só isso que você precisa.
Que maldade,
quando a pessoa entrar e sentir um quentinho de gente, rapaz, é a corrida. Você vai no interruptor, você sente só assim.
Tem só um... É meu, mais ou menos o meu princípio da maçã. Mas o negócio da pesquisa de Stanford, lá, casais que se implicam,
é mentira,
são mais felizes.
É mentira, não é de Stanford, eu inventei.
Mas tem uma pesquisa?
Não.
Mas eu acho que a frase é o contrário, assim, eu acho que o... Não, os casais não são mais felizes porque se implicam. Mas eu acho que porque você é feliz, isso abre uma possibilidade de implicar com o outro. Relações que são mais tensas. Eu já tive relações assim que eu não implicava, mas porque era uma relação que não tinha uma intimidade, por incrível que pareça.
Totalmente.
Que permitisse esse lugar.
Sim. Eu vou meio no Conde e no Vlad, assim. Eu acho que implicar é um jeito de manter muitos pontos de contato por minuto. Né? Porque às vezes você não tem nada para falar. Você não tem nada para contar. Seu dia já, ela já sabe. Sei quê. Aí você faz uma cócega. É chato, mas a gente está ali vivendo a vida um com o outro de alguma maneira, total. Quase animal, no sentido de cachorro, porque mas a gente está ali conectado de alguma forma.
É quase que preparadinho aqui, assim, joga uma perna em cima.
Exatamente.
Assim, né? É tipo, é só para dar um... Manter o contato.
A implicância, sabe o que é? Aquele pezinho, quando a conchinha não está posta ainda, mas você joga, só faz aqui, ó. Sabe? Você joga aqui, ó. Só para falar, tô... Uhum. Esse aqui que sou eu. Tá bom. Aí você fica constrangido, não sabe se pedra de lá, mas sabe? Uhum. Essa é a implicância. Concorda ou não?
Concordo. Eu assino embaixo.
Minha gente.
Lamentável.
Lamentável.
E não tem esse cavaco, não volta mais agora? Não volta, né?
Volta, não volta?
Volta,
volta. Volta ou não volta, minha diretora Isabela Ponce?
Volta. Volta.
Mais um. Mais
eu
um.
Eu voto que volta.
Estão pedindo mais um, eu não sei o que fazer. Você que é. Mais uma musiquinha de Xande Pilares, o povo...
Uma rima na hora, pode ser uma rima na hora? Que esse cara é fera na rima na hora também.
Ah, podia ser um improviso em homenagem ao Papo de Segunda. Te peguei. Ou não, ou pode ser uma música previamente feita.
Se falar profundamente, na hora a gente se aprofunda. O meu verso é diferente pra minha vizinha Raimunda. Meu compadre oriundo, masculino de oriunda. Em plena segunda-feira, tô no papo de segunda.
Muito bem, obrigado, Xande. Eu não sei se vocês sabem, você sabe, Xande, nós três somos um grupo. E Vlad veio aqui como um favor pra gente, pelo menos, ganhando milhões, mas veio ficar só até dezembro. Então, em dezembro, ele sai e entra outra pessoa. Mas eu não deixo isso barato, porque eu estou fazendo uma campanha que é o Fica Vlad. E nessa campanha a gente vai usar de todo tipo de...
E a vinheta, é a foto da vinheta.
De
expediente, todo expediente.
Maneiras de da gente, você pode fechar aqui, ó. Parece Pedro Cardoso, mas é o Vlad. Que é para você subir essa hashtag, hoje a hashtag já foi bem alta, eu já vi, tinham mais de 40 hashtags lá no Instagram do GNT. E é isso. Quero também dizer que eu estou com um programa novo, Let Love, eu e Sabrina Sato, todo dia no Multishow, às 10h30 da noite, e no Globoplay, toda segunda-feira, às 18h. De segunda a sexta, falei segunda a sexta? De segunda a sexta, é porque para mim só existe segunda a sexta, sábado, domingo, domingo. Então é isso, minha gente, bota o pijaminha para pentelhar muito o seu amor antes de dormir, um beijo até semana que vem, que a gente se vê na segunda-feira.
Hashtag.
Tá fofo, tá fofo.